Agradeço o senador Rodrigo Hellenberg, presidente desta sessão, neste momento, pela gentileza e atenção. E gostaria, primeiramente, de expressar a minha concordância e solidariedade àquilo que expressou o senador Roberto Requião quando aqui estranhou diretriz tomada pela TV Senado de, a partir de 8h30 da noite, ao invés de retransmitir a sessão do Senado que aconteceu durante a tarde, passou a colocar uma série de programas, de entrevistas, os mais diversos e tudo, e não dando prioridade àquilo que é algo de extraordinária relevância sobre o trabalho dos senadores, que é, quando a sessão do Senado termina até 8h30, a partir de 8h30 se iniciava a retransmissão da sessão nossa, que aconteceu desde as 14 horas. Ora, se suspender a retransmissão da sessão do Senado, privando milhões de brasileiros que, durante a tarde, estiveram trabalhando nas suas mais diversas funções, mas que, de noite, gostam de assistir à TV Senado e saber como cada um dos 81 senadores tem atuado e expresso e os nossos debates e tudo, que o que pode ser mais importante do que, senão, o diálogo entre todos os senadores, a expressão de cada senador, tentando colocar o pensamento de seus representantes aqui. Então, eu quero muito respeitosamente, perante o presidente Renan Calheiros, o primeiro secretário, senador Flecha Ribeiro, e todos os membros da mesa diretora, o próprio vice-presidente de meu partido, o senador Jorge Viana, e a direção da TV Senado, para fazer uma reflexão e voltar à retransmissão das sessões do Senado regularmente, porque eu concordo com o senador Roberto Requião e os demais senadores que o apoiaram, o senador Pedro Táxi, o senador Cristóvão Buarque, acredito que o senador Rodrigo Hellenberg e senador Rubens Figueiró também aqui me assinala, não sei a opinião do senador Antônio Carlos Valadares, se também está de acordo de fazer um apelo para voltar à retransmissão das sessões plenárias do Senado da noite, que resolveu-se colocar outros programas no lugar da retransmissão. Então, as pessoas lá no Sergipe que trabalharam desde o dia 6, senador Roberto, quando chega 8h30 da noite, até mesmo se a sessão do Senado estiver em andamento, a partir do dia 6 de agosto último, passou a ser não mais transmitida. E o que acontecia quando a sessão terminava até 8h30 da noite era a retransmissão da sessão iniciada às 14 horas. E, então, os trabalhadores de Sergipe que durante o dia estiveram trabalhando nos seus afazeres, senador Valadares, e quando chega 8h30 da noite, cansados, mas querem saber o que é que o senador Antônio Carlos Valadares falou durante o dia, quais foram os debates dos quais ele participou no plenário do Senado, não acha adequado, senador Valadares, que volte à retransmissão? É este o ponto. Então, eu quero me somar às vozes dos senadores de que aquela decisão não foi a mais adequada. Então, pedimos aqui à TV Senado que volte a transmitir no início da noite as sessões a partir das 8h30 da noite e atendendo à sugestão do senador Roberto Requião e todos os demais que falaram. Mas eu hoje gostaria de...
Senador Suplicy.
Senador Roberto Rodrigo Hellenberg.
Se me permite, eu não tive a oportunidade de fazê-lo. Não estava presente no momento do discurso do senador Roberto Requião, mas quero me solidarizar com Vossa Excelência e com o tema trazido, eu desconhecia essa decisão da mesa ou da direção da TV do Senado, e quero me somar aos senadores que estão solicitando a revisão dessa decisão. Entendo que as TVs legislativas, elas foram criadas com o objetivo de dar transparência ao trabalho legislativo e permitir à população brasileira de acompanhar com profundidade os trabalhos do Senado Federal, no caso da TV Senado, do Senado Federal, com toda a profundidade. Portanto, eu entendo que a repetição da sessão, né, dos debates promovidos no plenário após o encerramento da sessão, dá essa oportunidade a que Vossa Excelência se refere, dos trabalhadores de todo o país, das pessoas, dos cidadãos de todo o país, que não tiveram a oportunidade, a possibilidade de acompanhar a sessão durante a tarde, que possam fazê-lo à noite. Portanto, também sou solidário, solicitando de forma muito respeitosa que a presidência do Senado, a mesa do Senado, reveja essa decisão para que a população possa acompanhar as sessões plenárias, os debates, né, do plenário do Senado Federal.
Muito obrigado pelo apoio a esta iniciativa, que inclusive teve na palavra do senador Roberto Requião hoje um ponto muito importante. Mas eu gostaria aqui hoje de comentar a pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha entre quarta e sexta-feira passada, 7 e 9 de agosto, que revelou alguns pontos que merecem a nossa reflexão. Foram entrevistadas 2.615 pessoas de 160 municípios de todas as regiões do país. O primeiro ponto que chama a atenção é a recuperação da popularidade do governo da presidenta Dilma Rousseff. Depois de ter sofrido uma queda entre os meses de maio e de junho deste ano, período em que ocorreram as grandes manifestações populares nos principais centros urbanos, a presidenta Dilma Rousseff recuperou 6 pontos percentuais. O índice dos que consideram o governo ótimo ou bom subiu de 30% no final de junho para 36% neste início de agosto. A aprovação da presidenta Dilma é maior entre os mais pobres. 41% dos que ganham até 2 salários mínimos aprovam o seu governo. Entre os mais ricos, as pessoas que percebem acima de 10 salários mínimos, a presidenta tem o menor índice de aprovação, 29%. Apesar disso, é nesta faixa que o seu governo teve o maior crescimento entre aqueles que consideram a sua gestão ótima ou boa. O crescimento da aprovação nesta faixa de renda foi de 8 pontos percentuais. A avaliação do governo da presidenta Dilma Rousseff na área econômica também revelou um aumento da aprovação, passou de 27% para 30%. A pesquisa mostrou também que cessou o movimento dos que acreditavam que a inflação iria aumentar. O pessimismo com a inflação estava em ascensão desde dezembro do ano passado. A pesquisa do Datafolha mostrou ainda que cresce o otimismo em relação ao emprego. Caiu em 5 pontos percentuais, de 44% para 39%, o índice das pessoas que diziam acreditar que o desemprego iria aumentar. E, felizmente, tanto a inflação tem diminuído, os últimos indicadores são nessa direção, e também a taxa de desemprego está dentre as mais baixas desde que foi iniciada a medida da taxa de desemprego nas 6 regiões metropolitanas do país. No que toca ao poder de compra, o resultado de Datafolha mostrou uma queda de 6 pontos percentuais no grupo daqueles que achavam que o poder dos salários iria diminuir. Passou de 38% em junho para 32% nesta nova pesquisa. Subiu de 44% para 48% os que acreditam que a situação econômica vai melhorar. Todos esses resultados positivos mostram que o governo da presidenta Dilma Rousseff está no caminho certo. Ao analisar os resultados da pesquisa Datafolha, avalio com satisfação que as prioridades estabelecidas pela presidenta e por sua equipe de governo na implementação de políticas públicas estão sendo entendidas pela população como decisões que respeitam os anseios da maior parte dos brasileiros, tornados seja tomado seja por renda familiar, escolaridade, sexo ou idade. E os meus colegas de bancada do PT, que na última semana estivemos por quase 3 horas com a presidenta Dilma, tivemos a oportunidade de externar a ela a nossa confiança de que as coisas estão e vão melhorar em nosso país. O mesmo não tem ocorrido, infelizmente, com respeito aos resultados da pesquisa Datafolha em relação à resposta dada pelos senadores e deputados federal. A reprovação ao Congresso Nacional subiu 9 pontos após os protestos, passando de 33% para 42%, presidente Rodrigo Hollenberg. A resposta dos parlamentares às manifestações foi avaliada como ruim ou péssima por 44% dos entrevistados. Apenas 13% consideraram o trabalho do Congresso como bom ou ótimo. O índice de reprovação do parlamento está quase encostando no percentual de 44%, que foi estabelecido quando, em 2009, veio à tona que o Senado Federal utilizava atos secretos para realizar a sua gestão administrativa. Esses resultados da pesquisa Datafolha sobre a reprovação do Poder Legislativo precisam passar pela reflexão de todos nós. O que é que a sociedade brasileira quer de seu parlamento nesse momento? Ora, se a Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de emenda à Constituição número 37 de 2011, que retirava do Ministério Público os poderes de investigação e ainda arquivou o projeto de lei da chamada Cura Gay, se o Senado, numa maratona de votação de projetos de lei que davam respostas às manifestações, aprovou, dentre outras, a matéria que converte a corrupção em crime de hediondo e outra que muda as regras de escolhas dos suplentes de senador, se as duas casas estão empenhadas em trabalhar realmente representando o eleitorado, o que é que está faltando para que os deputados e senadores recebam a aprovação do povo?